Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Boa noite, quinta-feira, 31 de agosto de 2005. São 8 horas e 17 minutos. Eu sou Juliana Travalha e está no ar mais um Parabólica Mesa Redonda. Hoje falando sobre síndrome do pânico, um assunto que requer muito cuidado, tanto para quem sofre com o problema, quanto para aqueles que convivem com alguém que enfrenta essa situação, já que este mal atinge cerca de 4% da população mundial. Bom, para tratar deste assunto, temos nossos convidados, o psiquiatra, Dr. Moisés Gottfried, médico psiquiatra pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, a psicóloga Maria Rita Corques de Maria, psicóloga clínica e organizacional há 25 anos, e a funcionária pública Luciana Vaz, de 33 anos, que faz tratamento contra a síndrome do pânico. Participando também das discussões dessa noite, a repórter Maria Clara Póvia. Boa noite, Maria Clara.
Boa noite, Juliana. Boa noite, convidados. Nosso assunto de hoje é muito sério. E espero que a gente consiga esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes e ajudar aí quem precisa ou quem sofre mesmo desse mal.
Lembrando sempre que você pode participar da nossa programação enviando uma mensagem de e-mail para o endereço parabolica@unisantos.br. Bom, e para começar, Dr. Moisés, explique por favor para a gente, para os nossos ouvintes, o que é a síndrome do pânico. Boa noite.
Boa noite, Juliana. Boa noite, senhores ouvintes. Bom, o síndrome do pânico é um distúrbio de ansiedade. Esse distúrbio de ansiedade compreende 5 tipos diferentes de manifestações clínicas. Um tipo é o síndrome do pânico, existe o estresse pós-traumático, manifestações obsessivas, compulsivas e vai por aí afora. Então, é um tipo de problema que acomete 2 a 4% da população, grave, é incapacitante, e é muito ruim para quem sente.
Bom, qual a faixa etária que é mais atingida por esse mal?
Esse tipo de problema pega indivíduos entre os 20 e os 30 anos.
Agora, parece que as mulheres são mais suscetíveis a ter um problema desses?
Não é bem assim. A manifestação ela pode ocorrer com agorafobia, que é o medo de espaços abertos ou multidões, e sem agorafobia. Sem agorafobia, a incidência de homens e mulheres é igual. Quando existe esse medo agorafóbico, então a incidência dobra. As mulheres têm 2 vezes mais do que os homens.
Então a razão seria a agorafobia?
É o diferencial. Quando existe esse tipo de sintoma, né, um medo de se expor, de sair em público, de espaços abertos, de aglomerados de pessoas, tal. Então as mulheres têm mais isso.
Agora, a síndrome do pânico pode se manifestar em uma pessoa que sofre algum tipo de violência, como nós temos tido agora, por exemplo, ataque terrorista, como teve recentemente em Londres, o atentado de bombas. Como é que funciona isso? Precisa realmente de um agente como esse, alguma violência dentro de casa?
Ou até um assalto, de repente, alguma violência na rua?
A pergunta é muito interessante. Veja só, algumas coisas para abordar. Quando a pessoa presencia um ataque terrorista, uma coisa dessa natureza, então se desencadeia o que a gente chama de estresse pós-traumático, que é um distúrbio de ansiedade também, só que é relacionado a uma violência, uma situação específica. O síndrome do pânico, se admite hoje que a pessoa tenha como se fosse um reflexo condicionado. Então a pessoa presencia ou vive alguma situação estressógena que para ela é muito importante e isso desencadeia essa ocorrência de síndrome do pânico. O que eu quero dizer é que em outras situações a pessoa pode ter fatores estressógenos pequenos e sentir o mesmo mal-estar que ela sentia quando teve o primeiro episódio. A doença se caracteriza por uma sensação de morte iminente, geralmente para o lado circulatório. A pessoa sente alguma coisa diferente no coração, sente as pernas moles, imediatamente falta o ar, porque as manifestações vegetativas, somáticas, são muito intensas. Essa sensação de morte iminente faz com que a pessoa procure imediatamente uma assistência, um recurso, ou um pronto-socorro cardiológico, um pronto-socorro, chama ambulância. O troço é traumático, é um negócio violento. De tal forma traumático, que se instala no indivíduo o que a gente chama de ansiedade antecipatória. O sujeito passa a ter medo de vir a ter aquele troço. Então é o medo de ter, entendeu? É a ansiedade antecipatória.
Agora, esses sintomas físicos, eles podem ser confundidos, de repente, com um ataque cardíaco, com um infarto, com algum outro tipo de distúrbio?
Para quem está sentindo, é como se estivesse morrendo do coração mesmo. É uma sensação horrorosa. E o próprio cardiologista, ele submete a pessoa que está sentindo aquilo, porque é impossível clinicamente saber se existe realmente um comprometimento circulatório, cardiológico ou não. Então tem que fazer eletrocardiograma, faz toda a bateria para ver se tem material que justifique um infarto de miocárdio, essa coisa toda.
Agora, existe alguma outra origem para a síndrome do pânico que não seja essa? Por exemplo, uma ação violenta que possa vir a acontecer? Alguma origem assim genética?
A pergunta é muito interessante também. Nós sabemos que 20% dos pacientes que têm síndrome do pânico vêm de famílias onde existem outros casos. Então, existe realmente uma transmissibilidade hereditária. Se na população geral a gente tem uma incidência de 2 a 4%, e na família de quem tem síndrome do pânico a incidência de 20%, é porque tem alguma coisa transmissível. E a gente sabe, indo mais a fundo, que alguns neurotransmissores estão envolvidos nesse tipo de transtorno. Ou seja, a pessoa herda um transtorno bioquímico cerebral que em algum momento da vida eclode quando existe um fator desencadeante. Ou seja, para ter o problema há necessidade de duas coisas. Um fator predisponente, que é a herança, e um fator desencadeante, que pode ser justamente esse fator estressógeno, que pode até ser um atentado terrorista, por exemplo, né? E que desencadeia a doença. Mas se o foco é unicamente o medo de ter um ataque terrorista, então é um estresse pós-traumático. Ocorre, por exemplo, em bancários que sofrem assaltos repetidos em bancos, o sujeito não consegue mais voltar ao trabalho, né? Então isso é uma situação de estresse pós-traumático.
Agora, psicóloga Maria Rita, Um trauma de infância, por exemplo, pode desencadear uma síndrome do pânico numa pessoa depois de 20 anos? Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite Juliana e aos nossos ouvintes. Com certeza, a nossa vida ela é toda marcada pelos fatos positivos e negativos que emocionalmente nós vivemos, com maior ou menor intensidade. E com certeza, quando nós estamos num momento de crise ou num momento onde a doença venha a ser desencadeada, você pode trazer dentro de um tratamento outros fatores emocionais, que não só esse que o Dr. Moisés citou, para que eles contribuam no processo de ansiedade que venha futuramente a desencadear um processo de pânico intenso, e aí a pessoa passa a viver intensamente o medo de sentir medo. Então, todas as experiências emocionais pelas quais nós passamos, elas são guardadas no nosso inconsciente. Se não extravasadas, elas podem futuramente compor um desses fatores que desencadeia uma crise, um transtorno de pânico.
Então, a criação, a família, as influências, tudo isso pode desencadear numa
crise
futura,
né? Com certeza, todas as experiências de vida que nós temos, elas ficam registradas, tanto de prazer, de satisfação, de alegria, como de frustrações intensas, dificuldades de lidar com situações específicas, nós vamos armazenando esta energia que vai sendo liberada ou não, dependendo do tipo de vida, né, do tipo de personalidade que a pessoa tem.
Agora, além desses que o Dr. Moisés falou, que, palpitações, né? Parece que você está tendo um ataque cardíaco. Quais são os outros sintomas físicos e psicológicos que a pessoa tem?
É, eles normalmente começam pelos sintomas físicos. Então, esse mal-estar geral que é provocado por sensações, vamos dizer assim, de palpitação, como se você estivesse tendo alguma coisa, né, um processo cardiológico sendo desencadeado naquele momento, a própria sudorese, né, ou então um calor intenso, né, há assim um desconforto, né, estomacal, então isso pode gerar uma diarreia constante, náuseas. Então o estado físico já é muito difícil de lidar no momento da crise. E ele permanece, né, dependendo da pessoa, às vezes por 10, 15 minutos, 20 minutos, ou até meia hora, mas depois esta crise passa. E quando esta crise de mal-estar físico passa, aparece o mal-estar psicológico. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que que eu estou sentindo tudo isso se agora já passou? Então, é natural que todo esse estado físico gere o medo, né, gere o pavor, e o transtorno gere uma ansiedade exagerada para que você possa dar conta de tanta emoção ao mesmo tempo sem controle. Porque o transtorno do pânico é uma sensação de perda total do controle físico e do controle emocional.
Agora, o comportamento da pessoa que está sofrendo de pânico, mesmo ela não sabendo ainda do diagnóstico, como que as pessoas em volta dela podem perceber isso? Ela começa a agir de maneira diferente? Como as pessoas do círculo, tanto do trabalho, da escola, da família, como que elas podem identificar esse tipo de problema?
Não há um momento especial para que aconteça a crise. Na maioria dos casos, a crise é desencadeada a qualquer hora do dia ou a qualquer hora da noite, sem que você fique esperando, sem que tenha algum sinal.
A pessoa fica simplesmente transtornada.
Fica. Assim, como... E a maioria das pessoas tem, que estão à volta, a família, às vezes os próprios amigos, os profissionais que trabalham com aquela pessoa, eles não conseguem compreender bem. Então, se estiver acontecendo alguma coisa especial no ambiente que gere uma pressão interna, uma preocupação intensiva, e a pessoa entra num estado de crise, ela fica extremamente assim, sem qualquer proteção, porque as pessoas não conseguem entender o que ela está sentindo, e cada um começa a fazer o seu pensamento a respeito daquela situação. Ah, isso é frescura, isso é história, para chamar atenção. E, na realidade, quem está em volta não está percebendo o tamanho da intensidade e do medo que isso provoca. E cada crise que vai acontecendo, ela vai aumentando a intensidade do medo. Então, a pessoa passa a sentir medo de ter medo.
Agora, assim, quando que a gente pode identificar também que já é uma síndrome do pânico e não apenas uma ansiedade, algum problema do dia, de repente, assim?
Quando
começa a ficar mais intensa?
Quando as crises começam a se repetir. E normalmente os sintomas se repetem mais ou menos parecidos naquela ou na outra pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm sudorese intensa, tem pessoas que têm mais náusea e diarreia, tem pessoas que têm dor de cabeça. Então, varia um pouquinho, mas normalmente ela tem as crises repetidas com sintomas bem parecidos.
Ok. Bom, lembrando que você pode participar pelo... mandando uma mensagem de e-mail para parabolica@unisantos.br. Nosso assunto de hoje é a síndrome do pânico. Luciana Vaz, como você descobriu que você tinha síndrome do pânico? Boa noite.
Boa noite a todos. Bom, eu demorei muito tempo para descobrir. Eu tive a primeira crise e fiquei um bom tempo sem ter. Não entendi nada que tinha acontecido naquele dia. E com o passar do tempo, as crises foram aumentando, até que eu cheguei num ponto que eu tinha 3-4 crises por dia, e já tinha passado por clínico geral, já tinha passado por uma série de médicos, tinha feito exames e não constava nada.
Quanto tempo faz isso?
A minha primeira crise, hoje, eu sei que foi em 2001. Mas eu só fui ter noção disso. A primeira crise foi em abril de 2001 e eu só fui descobrir a síndrome do pânico em setembro de 2002.
E como é que foi na hora? O que você sentiu a primeira vez?
A primeira vez eu fiquei completamente perdida. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Tive que pegar minha bolsa e ir embora para casa. Eu estava num curso, eu não consegui acompanhar o curso, peguei minha bolsa e fui embora para casa.
Bom, como é que foi assim a reação da sua família quando você começou a sentir esses problemas?
Porque na verdade a síndrome do pânico, ela não aparece do dia para a noite, é um processo a vida inteira, né? Então você passa por uma série de coisas, eu já passei por preguiçosa, já tive sentimento de culpa, você vai passando por um processo longo que acaba chegando na síndrome do pânico. Então quando eu já estava nesse ponto de quase morrer 3 vezes por dia, aí a minha família não tinha como não compreender, porque já é uma coisa visível, né?
Mas no começo ficou como a Maria Rita falou, assim, de achar que era frescura sua, que você estava fazendo corpo mole, alguma coisa do tipo?
Sim, algumas vezes eu passei por essa situação. Eu não posso reclamar muito disso, mas eu também nunca fui de procurar saber muito o que as pessoas estavam achando, né? Mas você sente que as pessoas não conseguem entender. E principalmente no trabalho, né? Porque muitas vezes eu faltei no trabalho sem poder justificar. Então eu tinha que encontrar uma maneira de justificar uma coisa que nem eu entendia. Isso acho que é a parte mais complicada e isso é uma coisa que não acontece uma, duas vezes. Acontece durante anos na sua vida. Até você descobrir o que você tem.
Você chegou a ter algum problema de relacionamento com as pessoas?
Tive. Principalmente em casa com a minha mãe. Mas não culpo nem minha mãe, nem a mim mesma. Eu já tive muito sentimento de culpa. Isso que a psicóloga estava falando, o tempo todo ficou batendo na minha cabeça, isso, o sentimento de culpa. Quando as pessoas me olhavam de uma forma assim, que eu percebia que elas não estavam me compreendendo, eu me sentia culpada, porque realmente era uma coisa que nem eu conseguia explicar. Então, se eu não podia explicar, como que eu podia passar por aquilo tudo? Então, acho que o que eu mais sofri psicologicamente foi o sentimento de culpa, mesmo não sendo muito cobrada, porque eu conheço gente que foi muito mais cobrada do que eu. Eu tive até uma certa tranquilidade. Mas mesmo não sendo tão cobrada, o meu pior foi o sentimento de culpa.
Ô, Luciana, só um minutinho, Juliana, por favor. Quando que você percebeu que você precisava de tratamento, que você precisava de uma ajuda?
Quando eu já estava incapacitada para o trabalho. Quando eu já tinha 4 crises por dia, pegava 4 conduções para ir do meu trabalho na Praça Mauá até o curso que eu fazia na Conselheiro Nebbias, que é super rápido o trajeto. Quando eu não conseguia mais nem andar de táxi, porque eu não conseguia explicar para o taxista que eu precisava parar, e não tinha a menor condição de perguntar para ele quanto tinha sido a corrida e por que eu queria parar antes do meu destino, para mim era mais fácil pegar 4 ônibus, porque aí eu não aguentava, descia num ponto, respirava, pegava outro ônibus. Então eu já estava absolutamente incapacitada, eu não conseguia me concentrar em absolutamente nada. Perdi completamente a noção de tudo, porque acho que a melhor maneira de explicar é isso. Tenta imaginar você quase morrer 4 vezes por dia. O seu corpo não aguenta e você não consegue pensar em outra coisa.
E teve alguma crise assim que você lembra que foi a pior de todas?
Tive várias, em vários lugares. Mas eu acho que o pior foi ter dentro do trabalho e na faculdade. Que muitas vezes eu entrava por uma porta e saía pela outra. Nem subia a escada para ir para a aula. Tinha todo aquele sacrifício que era uma viagem, pegar 4 ônibus para chegar lá e tal, com aquela vontade, e não conseguia. Tinha esse sacrifício em vão, porque eu entrava por uma porta, saía pela outra e ia embora para casa.
Agora, como era a sua vida antes de você ter os sintomas pela primeira vez?
Eu tenho dois, eu vou dizer que são dois defeitos graves que eu tenho. Um é que eu sou muito perfeccionista e o outro é que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, teve uma época que eu queria jogar xadrez, fazer tiro ao alvo, tocar gaita, tocar piano, e fazer faculdade, e trabalhar, e eu acabei não fazendo nada bem feito. Aí eu me cobrava, porque eu sou perfeccionista, então eu queria tocar bem, queria ser uma boa jornalista. E aí você não consegue fazer tudo isso, né, muito bem feito, e começa a ficar frustrada, eu diria isso.
Doutor Moisés, existe alguma característica das pessoas que apresentam o transtorno do pânico?
Característica como?
É, como essas que ela falou, uma pessoa hiperativa?
Não. O que ela teve foi realmente um caso de livro, não é? Realmente a crise acontece 3 vezes ao dia, tem uma duração de uns 10 minutos no máximo, para a pessoa aquilo é uma eternidade, né? E isso é um caso de livro, né? Devia ter procurado auxílio bem precocemente, você teria evitado esse transtorno todo, deixava de sofrer bastante.
Eu gostaria de fazer uma observação em função daquilo que a Luciana está colocando, que é a questão de quando a crise acontece e você está no trabalho, né? Eu pude observar várias vezes, trabalhando em empresas, o quanto é difícil, né, passar por este sofrimento no momento de crise e o quanto as pessoas não estão preparadas emocionalmente para enfrentar a crise do seu colega, né, seja um chefe, seja um superior seu, ou seja um colega ali que está pertinho de você, e de conscientizá-los que é uma doença que precisa ser cuidada e tratada, e que este sofrimento intenso do momento da crise passa. Mas por uma questão de respeito, as pessoas precisam observar que pode haver uma ajuda e não necessariamente comprometer aquela pessoa no momento em que ela possa desenvolver o seu trabalho, à medida que ela for ajudada, e que ela possa ir superando aos poucos a crise que ela vivencia, porque a crise não tem hora para acontecer.
Mas acho que depende muito também do paciente entender o que está passando para poder explicar para as pessoas.
Que é o mais difícil.
Porque quando eu consegui entender o que estava acontecendo e expliquei, eu tive toda a compreensão no trabalho.
Que bom.
Então isso faz diferença também, né?
É.
Certo. Juliana, agora a gente pode ir para o intervalo.
Não, a gente tem uma matéria antes para apresentar sobre um método alternativo para o tratamento da síndrome do pânico, que depois nós vamos repercutir aqui com os nossos convidados, né? Bom, as pessoas que sofrem de síndrome do pânico também podem recorrer a métodos alternativos como a terapia holística. A terapia significa equilíbrio, e a palavra holística, que deriva do grego, quer dizer totalidade, ou seja, cuida do ser como um todo. É uma maneira alternativa que utiliza formas naturais. Então, vamos ouvir agora com a Lidiane Seabra como funciona essa terapia holística.
Boa noite, Parabólica, convidados e ouvintes. Eu conversei com a terapeuta holística Nina Ribeiro sobre os métodos alternativos que são menos evasivos para tratar a síndrome do pânico. Curiosamente, Nina me revelou que começou a estudar a medicina alternativa depois de enfrentar uma síndrome de pânico. Escutem.
Eu tive uma síndrome do pânico há uns 11 anos atrás e eu optei por não tomar medicamentos alopatas. E eu voltei para o tratamento de homeopatia, dos florais, dos elixires. Em 3 meses eu não tinha mais nenhum sintoma. A partir daí, alguns anos depois, não foi imediato, né? Eu comecei a observar que as pessoas estavam tendo muito desses sintomas e eu resolvi estudar sobre e passei a ser uma terapeuta holística. E é uma coisa interessante porque eu acabo atraindo muitas pessoas com o mesmo problema que eu tive, né? Porque eu acho que um pouco mais fácil para mim estar lidando.
Me explica o que é terapia holística.
A terapia holística é uma visão assim do ser como um todo, né? Tanto físico, emocional, mental e até espiritual. Então essa visão é de reequilíbrio. Nós nascemos, digamos assim, uns 80% em equilíbrio. E com o passar dos anos, com as dificuldades, com as crenças, com o tipo de criação, nós vamos adquirindo alguns desequilíbrios, algumas couraças. E a terapia holística, existem N técnicas, né? mas essas técnicas todas visam trazer a pessoa no equilíbrio para ela poder estar lidando melhor com as suas dificuldades.
Para a terapeuta, a síndrome do pânico na visão holística pode ser um pouco diferente da medicina convencional.
A visão holística da síndrome do pânico é o acúmulo, tá? Isso energeticamente causa um acúmulo, né? Como se fosse assim, uma cristalização de alguns padrões que pode ser ao longo do tempo, ou pode ser até uma coisa que desencadeia, meio momentânea mesmo. Essa liberação, né? Digamos assim, de excesso de hormônio de adrenalina no corpo da pessoa. E a pessoa está sempre assim, numa posição de defesa, tipo um bicho acuado mesmo. Então isso causa inúmeros malefícios para o corpo, né?
Bom, essas foram as informações trazidas pela repórter Lidiane Seabra. Então, doutor Moisés, o senhor acredita nesse tipo de tratamento alternativo? É realmente eficaz?
Olha, eu me permito discordar. Eu acho que a medicina levou muitos anos, para chegar no ponto que a gente chegou hoje. Só para você ter uma ideia, os remédios antidepressivos, que são o esteio do tratamento da síndrome do pânico, só existem a partir dos anos 50, de 1950. Antes disso, não tinha tratamento. Nenhum tipo de outra, vamos dizer, abordagem filosófica vai funcionar. Eu estou cansado de receber paciente em meu consultório que já tentou de tudo. Florais, porque quer a gente queira, quer não, as pessoas têm preconceito, primeiro em admitir que aquilo seja um transtorno psiquiátrico, né? É como se fosse, sei lá, uma doença pegativa, uma lepra, uma coisa assim, né? Então a pessoa vai no neurologista, não vai no psiquiatra, já começa por aí.
Porque, e se não é admitir que tá louco,
claro,
né?
Claro, vai no psiquiatra, tá louco, tá rasgando dinheiro, correndo atrás de avião, essas coisas. Então, não vai. E aí acha que pode passar sem remédio, então deixa de usar um recurso que a ciência tão arduamente desenvolveu e que tem resultados imediatos para tentar essas coisas e que no fim acaba tomando remédio alopata mesmo, acaba tomando remédio porque senão vai ter a sensação de morte iminente, essa coisa toda. Foram feitos estudos e a gente hoje sabe o seguinte... As pessoas que fazem tratamento medicamentoso para esse tipo de problema, vamos dizer, respondem 90%. As pessoas que fazem tratamento medicamentoso acompanhado de um seguimento psicoterápico, está aqui a Maria Rita do meu lado, conseguem um benefício um pouquinho maior, talvez 95% de benefício. Porque a terapia, particularmente terapia comportamental, visa retirar os fatores estressógenos que podem ser desencadeantes do problema. E os remédios, eles corrigem o transtorno metabólico da pessoa. Hoje nós temos várias famílias de remédios antidepressivos. Então, eu lembrei aqui, falando sobre remédios antidepressivos, um fato interessante. 20% dos pacientes que têm pânico desenvolvem concomitantemente transtornos depressivos, enquanto que uma boa porcentagem dos pacientes que têm depressão desenvolvem pânico. Existe um cruzamento de sintomas de duas doenças que são praticamente diferentes, porque uma é um transtorno de ansiedade, enquanto depressão é um transtorno de humor. Só que o tratamento é comum a ambos, porque o que estão envolvidos, no caso, são transmissores neuroendócrinos. Então, nós temos o metabolismo da noradrenalina, da serotonina e da dopamina que estão envolvidos. Entendeu? E não tem terapia holística que vai corrigir transtorno neuroendócrino, a não ser um remédio que atua especificamente na área cerebral.
Certo. E o tratamento, o ideal seria, então, ser aliado com o psiquiatra junto com o psicólogo, né? Que o psiquiatra seria essa parte dos medicamentos e o psicólogo E outra parte mais das causas e efeitos. Como que é isso, doutora Maria Rita?
Olha, pessoal, eu concordo com o doutor Moisés plenamente. Eu acho que as terapias holísticas, elas abrandam determinados momentos de estresse, de tensão, mas elas não trabalham no metabolismo e elas não trabalham no afeto, nas emoções que nós carregamos durante toda a nossa vida pelas experiências que nós passamos. Se você não tem condição de trabalhar com um controle medicamentoso, que tem um tempo para ser feito, para haver um efeito. Então, tem pessoas que durante os primeiros 15 dias já têm alguma reação positiva na questão das crises, e tem pessoas que precisam de mais de 15, 20 dias para que uma medicação comece a fazer efeito, né? E o psiquiatra vá aliviando para que você se sinta melhor, e se não, há uma troca de medicação.
Eu estou satisfeito aqui em ver que você é uma pessoa muito bem informada com relação a tratamento. Olha,
ah, mas sem dúvida, sem dúvida. Nesses anos todos de trabalho clínico e de trabalho organizacional, eu pude ver muitas situações diferentes e muitas situações semelhantes. E não há cura ou uma melhora efetiva da síndrome do pânico se não houver controle medicamentoso, mais a psicoterapia para minimizar as emoções, né? E que a família participe intensivamente. Então, especialmente, né, eu tenho assim um cuidado muito grande de não tratar nem a depressão, nem os transtornos do pânico em clientes que me procuram para ajuda, sem que a família participe, sem que haja um psiquiatra acompanhando esse controle medicamentoso para que possa vir a ter um efeito e minimizar o sofrimento intenso pelo qual a pessoa passa. Então, eu acredito que as terapias holísticas, as pessoas que cuidam, né, de forma alternativa, elas estão abrandando o problema, mas elas não estão tocando onde precisa ser tocado. É claro que com delicadeza, né, você não pode cuidar das emoções efetivamente, vamos dizer assim, como se você subisse uma escada correndo. Você tem que subir uma escadinha de emoção, um degrau a cada momento que o paciente ou que o seu cliente suporte. Então, eu concordo com o doutor Moisés.
Eu queria aproveitar o teu gancho e colocar o seguinte. O tratamento medicamentoso com antidepressivos, ele leva 21 dias para começar a fazer efeito. O efeito máximo leva 90 dias para começar a acontecer. Hoje nós temos 45 remédios diferentes antidepressivos que funcionam para pânico. Todos são bons. Desde os remédios que eu mencionei há pouco, que têm 50 anos de existência, até remédios que têm 2 meses de existência e estão sendo lançados agora. Todos são bons. O grande problema é que nem todo mundo responde igualmente aos remédios. Então, quando se começa um tratamento, a gente não sabe se aquele produto vai ter um resultado, se o corpo da pessoa entende o remédio como uma mensagem positiva e vai corrigir.
Mas levando muito tempo ou não, tem cura.
Tem cura. Bom, a primeira dificuldade é acertar o remédio. O segundo tipo de remédio que se usa são os ansiolíticos. É o Diempax, é o Alprazolam, é o Clonazepam, são os nomes, os sais, né, desses remédios tranquilizantes. Esses têm um resultado imediato, funcionam para qualquer pessoa. Mas os antidepressivos levam um tempo para a gente acertar o remédio. Então, quem começar a fazer outras variáveis, florais de Bach e por aí, vai perder um tempo precioso. Porque até a gente acertar o tratamento, a coisa vai ficar muito ruim.
Agora, só para terminar, esses remédios, eles eles podem ser encontrados pelo SUS? Tem algum tratamento que a gente possa até dar como serviço agora para os nossos ouvintes?
Perfeitamente.
Seja pela prefeitura, pelo governo?
Existe uma linha padronizada de remédios antidepressivos e tranquilizantes que se encaixa perfeitamente no controle de síndrome do pânico. Um dos remédios mais prescritos, mais indicados, é um remédio desses que já tem mais de 50 anos e que é medicamento padronizado.
Sim.
Ok? A clomipramina é o nome do sal, eu não vou dizer o nome comercial, porque eu não estou ganhando cachê para isso, mas é um dos remédios que já tem esse período todo e funciona maravilhosamente.
Tá certo, então, nosso tempo tá esgotado, acredito que agora muitas pessoas estão mais tranquilas, descobri que o pânico tem cura, muita gente não vai morrer depois de ouvir o programa, né? Então, a todos vocês, muito obrigados, Maria Rita, Dr. Moisés, Luciana Vaz, Maria Clara, muito obrigada também pela sua participação, nós ficamos por aqui, o Mesa Redonda Parabólica volta daqui a 3 semanas.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do 4º ano de jornalismo da Facus.